Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia ouve ex-ministro Ernesto Araújo nesta terça-feira. Senado pode enviar grupo à China para negociar compra de vacinas. Senadores lamentam morte de Bruno Covas. Boa noite. Durante debate sobre cooperação internacional, o vice-presidente da Comissão da Covid questionou o embaixador russo sobre politização no veto da Anvisa à Sputnik V. Já a presidente da Comissão de Relações Exteriores sugeriu uma viagem à China para facilitar a compra de mais imunizantes contra o coronavírus. Cátia Abreu defendeu que o Brasil adquira a vacina produzida pelo laboratório chinês Sinopharm, já autorizada pela Anvisa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O vice-presidente da comissão que acompanha as ações de combate à pandemia, Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, questionou o embaixador russo no Brasil, Alexei Labetsky, se haveria interferência política na decisão da Anvisa de não liberar a vacina Sputnik V. O embaixador se negou a comentar suspeitas de politização, mas reforçou a segurança do imunizante.
É uma vacina segura. Caso seja necessário, eu e a minha família estamos prontos de ser esses coelhos de experimentos.
Para destravar a aquisição de mais vacinas, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, sugeriu uma viagem a Pequim. Ela quer negociar a compra da vacina Sinopharm, recém-aprovada pela Organização Mundial da Saúde e produzida por um laboratório estatal chinês.
Não só comprar a vacina Sinopharm, mas nós poderíamos fazer um acordo de cooperação da Sinopharm com as fábricas de aftosa para nós produzirmos no Brasil.
Também participaram da audiência representantes dos Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores.
Senadores lamentaram a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele lutava contra um câncer desde 2019 e morreu neste domingo aos 41 anos. Repórter Pedro Pincer.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, morreu na manhã deste domingo aos 41 anos, vítima de câncer. Neto de Mário Covas, Bruno, que nasceu em Santos, tornou-se prefeito de São Paulo em 2018 após a renúncia de João Dória, de quem era vice. Em 2020, foi reeleito em segundo turno. O atual vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, assumirá o comando da cidade. Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, lamentou a perda precoce e destacou as qualidades de Bruno Covas.
Ele era uma bela figura humana, um grande quadro político. Vai fazer muita falta a todos nós e à cidade de São Paulo, que ele vinha administrando com dedicação e com competência. Bruno escreveu seu nome entre os melhores prefeitos da cidade.
Em nota oficial, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou suas condolências à população de São Paulo e à família do prefeito. Ex-senador e atualmente vereador, Eduardo Suplicy, do PT, diz qual seria a maior homenagem que Bruno Covas poderia receber.
Ter uma atitude de muita dedicação para que tenhamos o quanto antes a melhor qualidade, instrumentos de política econômica e social que venham a significar a realização da justiça, da fraternidade, da solidariedade entre todos nós paulistanos.
Para Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, Bruno Covas deixa um exemplo de dignidade e de coragem.
Impressionante a maneira como Bruno enfrentou a sua doença e o seu desempenho e atitude como homem público executivo diante da doença.
O corpo de Bruno Covas foi velado na Prefeitura de São Paulo e sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, onde seu avô foi enterrado há 20 anos. O prefeito, que era divorciado, deixa um filho, Tomás Covas, de 15 anos.
O pedágio deve ser proporcional ao trecho utilizado, é o que diz o projeto que aguarda a sanção presidencial para virar lei. A proposta também define regras para a implantação do sistema de livre passagem com a identificação eletrônica em pedágios nas rodovias brasileiras. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto foi pensado principalmente para pessoas que realizam deslocamentos curtos, em trechos interceptados por praça de pedágio em áreas urbanas. O relator da proposta no Senado, Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, não considera justo o motorista pagar o valor cheio por poucos quilômetros percorridos.
Se vai pagar o pedágio, só através do quê? Daquilo que de fato esse usuário fazer com certeza esse trajeto, através desse sistema eletrônico moderno, como já existe em vários países, sobretudo na Europa, no próprio Estados Unidos. Só para fazer esclarecimento, que não é justo, cidadão, que trafega 6, 7 quilômetros, muitas vezes, na rodovia, paga o mesmo valor daqueles que trafegam 80, 90 ou 100 quilômetros.
As concessionárias utilizarão meios eletrônicos para fazer as cobranças proporcionais, a fim de evitar paradas para quem cruza as praças de pedágio uma ou mais vezes por dia. Na impossibilidade dessa fiscalização eletrônica, poderão ser concedidos benefícios tarifários a usuários frequentes.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta semana o ex-ministro das Relações Exteriores e um representante do Ministério da Saúde favorável ao uso de cloroquina. Sobre o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, aliados do governo dizem que ele deverá responder às perguntas dos senadores. Repórter Érica Christian.
Na terça-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Um dos autores da convocação, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, quer saber se a falta de atuação do Itamaraty dificultou a compra de vacinas e insumos contra a Covid-19.
É importante ouvir o ministro para entender o relacionamento do Brasil com outros países que são grandes fornecedores, seja de vacinas prontas, seja de insumos. Isso tem um impacto muito claro na disponibilidade de vacina para os brasileiros. Então, o motivo relevante.
Na quarta-feira será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Apesar do direito de não responder a todas as perguntas e de não ser preso, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que o general vai responder a todas as perguntas.
Minha expectativa é que o ex-ministro fale sobre tudo o que foi e que aconteceu na sua gestão à frente do Ministério da Saúde. Portanto, não tenho a expectativa de que ele faça uso do HC para permanecer em silêncio.
Na quinta-feira, prestará depoimento à CPI da pandemia a secretária de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida por Capitã Cloroquina, que também pediu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
Uma sessão especial virtual comemorou hoje o Dia da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio. Os participantes pediram melhores condições de trabalho e reforço no orçamento para atender aos vulneráveis. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Autor da homenagem, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou a redução do número de defensores em 12 estados. Pouco mais de 6 mil advogados públicos atendem a mais de 220 milhões de brasileiros, disse Contarato.
Nunca defensoria pública se fez tão necessária. Paradoxalmente, nunca foi tão negligenciada. E quando você vê um governo não tratando bem a defensoria pública, ele não está tratando bem a pessoa que mais precisa.
O defensor público geral federal Daniel Pereira estima que, após a pandemia, muitos brasileiros vão recorrer à defensoria em busca de direitos.
A pandemia vai passar. Vamos retornar nossas vidas e teremos de cuidar do nosso país. Jamais esqueçamos das Marias e dos Josés, dos rostos sofridos. Encontraremos uma legião de pessoas famintas.
A presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Federais, Luciana Bregolin, pediu ao Senado apoio para reforçar o orçamento da instituição.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.